Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre educação e economia circular. Apesar da sua importância e abrangência mundial, a economia circular ainda é um tema pouco debatido na sociedade brasileira. Para falar desse importante assunto, participam do programa de hoje a Sueli Furlan, professora assistente do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, também professora e pesquisadora do Movimento Circular. A Carla Tenenbaum, que é cofundadora da Ideia Circular, uma iniciativa pioneira de educação e inovação para a economia circular. Com a apresentação do programa de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Sueli. Bom dia, Carla. E bom dia você que está em sintonia aqui no Perspectiva da Rádio Brasil Atual.
Qual o seu destaque da semana?
Olha, João, nós temos vários destaques, né? Eu acho que o primeiro deles é uma pesquisa da Datafolha que dá que 75% dos entrevistados nessa pesquisa responsabilizam o governo Bolsonaro pela inflação que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que até pouco, né? 75%. Na verdade, a grande responsabilidade é deles, né? Porque há muito tempo, né, o posto de Ipiranga não tem funcionado na economia como se deve, né, João?
Nem se fala dele mais.
Nossa, nem se fala mais, né? Na verdade, ele está lá, nem sempre. Bom, a gente sabe por quê, mas não é nenhum programa, né, um motivo de discutir. Mas, enfim, é importante registrar esse dado aí. O outro é que a gente percebe que o Banco Central perdeu o controle da inflação, né, também, né, quer dizer, nesse pacote todo aí de desmando, de desgoverno, né, a gente percebe que o país está meio à deriva na área da economia, né, e aí a gente vê a inflação que nós tínhamos dominado e acabado já há tanto tempo, né, João, a inflação sempre existiu, mas é aquela inflação, assim, absurda de você, a semana ver os preços aumentando, que nós sofremos lá para trás, antes de plano cruzado, de plano real, enfim, de tantos planos, plano verão e tantos planos que nós sofremos, ela volta hoje com aquela mesma virulência que existia antes. Isso é muito ruim, porque isso corrói o salário do trabalhador, né, e isso joga todo mundo numa situação de pobreza, de miséria, mais ainda do que já está o país com pandemia e com tudo mais. E a outra, digamos assim, o grande destaque hoje, que ainda se repercute, Joel, é essa questão aí do Lollapalooza, né, que muitos artistas, indignados com essa situação toda que a gente está vivendo, né, fizeram críticas ao governo Bolsonaro, até pedindo a saída do presidente, né, de uma vez por todas, né. E aí o partido do presidente ficou indignado com isso, resolveu fazer uma solicitação ao TSE, e um juiz do TSE resolveu, não, tudo bem, não pode se manifestar, ou seja, censura, Joel. A gente achou que já tinha acabado esse tempo, não, ele está voltando, volta tudo que é de ruim, que estava lá para trás, está voltando também, tinha a inflação, né, a censura, violência, enfim, todas essas coisas que estavam lá para trás, hoje volta.
Mas esse é um sinal, viu, Frank, do que nós podemos esperar nos próximos 6 meses.
Exatamente, acho que isso mas é importante também a população perceber as diferenças, né? O presidente fala em a luta do bem contra o mal, mas a gente sabe quem que é o mal, né? Às vezes tem gente que está querendo se vender como bem, mas não é o bem, não, né? Na administração dele, mais de 600 mil pessoas morrendo de Covid, né? Amazônia destruída, inflação. Então, a gente sabe o que é o mal. O mal para a população brasileira é isso, né? Então, a gente sabe que o bem contra o mal, o que nos espera. Mas, enfim, o mais curioso de tudo isso, Joel, é que o pessoal do PL, partido do presidente que fez o pedido para o TSE, fez uma atrapalhada danada, deu os números errados lá das empresas e os nomes. Isso não surtiu efeito nenhum. Isso foi um tiro pela culatra, ou seja, os artistas que se apresentaram criticaram muito mais, né, a situação, né, e o governo federal, alguns até mandando o presidente tomar algumas coisas, enfim, aquelas coisas que aí já virou uma certa baixaria nesse sentido, né, acho que se mostrar a sua insatisfação, tudo bem, mas aí já entra num nível, né, que aqui, por exemplo, mesmo que eu queira muito, não vou reproduzir o que foi dito ontem no Lollapalooza. Mas o importante é que a censura não funcionou e as pessoas continuaram se manifestando, Joel.
De qualquer forma, um episódio lamentável. Deixa eu cumprimentar as nossas convidadas. Bom dia, Sueli. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Sueli.
Seu microfone está desligado, Sueli. Agora sim. Não, voltou a desligar.
Oxa, vamos lá. Agora sim, você.
Não, fechou outra vez.
Ele está fechando.
Agora abriu.
Abriu?
Agora sim.
Vamos lá. Ah, tá. Estava faltando clicar no lugar certo.
Seja muito bem-vindo.
Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite.
Olá, Carla. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigada. Um prazer estar aqui também.
A pandemia alterou a realidade de muitas pessoas. Hoje temos mais de 12 milhões de desempregados no país, de acordo com o IBGE, e cerca de 19 milhões de pessoas passam fome, de acordo com a rede Pensão. Como falar em economia circular num país tão desigual como o nosso? Sueli.
Oi, bom dia, né? Nosso país tem várias questões estruturantes que foram agravadas e que já eram graves. Na verdade, o desemprego é uma questão que caminha junto com as transições governamentais e com as políticas públicas que são valorizadas, né? Então, a gente tem acentuado, né, a questão da impossibilidade das pessoas de participarem da sociedade devidamente, com dignidade, com direitos, e isso foi agravado com a pandemia. Mas como lidar com questões que são estruturantes também da nossa vida em contextos assim? Eu acho que elas não são concorrentes. Elas são questões que caminham com como a sociedade pode avançar no seu sentido de entendimento de que mundo deseja para o futuro. Certamente quem está passando muita necessidade tem a urgência do dia seguinte, mas ela não deixa de pensar o que ela deseja para o mundo futuro. E a questão do movimento circular, da economia circular, essa questão de você compreender que o sistema natural ele tem uma necessidade de rever a sua exploração, a sua demanda de recursos, faz parte também da questão da fome, né? Se a gente pensar numa outra maneira de se alimentar, se a gente conseguir conquistar isso através da educação, se a gente conseguir pensar o quanto estamos nos envenenando com certas maneiras de se alimentar, a gente pode talvez superar algumas questões. Né? Colocando o positivo da pandemia, surgiram muitas iniciativas de produção de alimentos locais, de produção de alimentos que não estavam fora do circuito, a cooperação com as comunidades tradicionais, por exemplo. Eu tenho certeza que as comunidades do Vale do Ribeiro, os quilombolas, não passaram fome, porque eles produzem o alimento com uma agrobiodiversidade diferente. Então, é um bom exemplo de outro modelo de produção de sociedade mais local, que pode dar condição, né, nos momentos de aflição, sejam eles de pandemia ou de guerra, das comunidades não terem o suporte básico, que é a alimentação. Então, o movimento circular ele vai tocar justamente nesta relação em que a gente quer passar de uma visão muito linear de produção e consumo para uma visão mais circular, de uma produção mais articulada, mais pensada do ponto de vista dos próprios ciclos naturais. E a alimentação faz parte disso, né? O maior volume de desperdício, né, é de alimentos. Então, tudo muito, parece muito ilógico, mas tem uma lógica muito clara, né, que nos leva a isso.
Carla, eu quero te ouvir como falar de economia circular num país como o nosso. Você que escolheu o caminho da educação, né, para tentar resolver os problemas do nosso país.
Eu queria complementar o que a Sueli falou, né, essa ideia de que não são assuntos concorrentes, né? A gente tem uma visão, às vezes, aqui no Brasil, de que as questões ambientais concorrem com as questões sociais, né? Então, primeiro a gente tem que resolver uma coisa para pensar na outra, ou, enfim, a esquerda acha que é um assunto de direita, a direita acha que é um assunto de esquerda, né? E é um assunto que toca todos. E, na verdade, você não consegue falar em economia circular sem pensar também o contexto social, como vai circular a informação, como vão circular os recursos, como vão circular os materiais, né? E quem sofre mais com as consequências de mudanças climáticas são as populações mais pobres, né? Então, são coisas que estão interligadas e você não mexe em uma sem mexer na outra, né? Você não tem que seguir um sistema linear para conseguir alimentar a população, pelo contrário, a gente já viu uma falha, né, desse sistema. Então, eu acho que é muito importante pensar isso, a gente tem que olhar para a realidade brasileira, tem que olhar para todas as pessoas que estão sofrendo, e você tem uma oportunidade enorme de gerar não só isso, novas formas de se alimentar, novas formas de inclusão, novas formas de consumo e também uma visão de futuro, né? Porque é muito deprimente a gente, né, tanto nas questões sociais, políticas, mas também ambientais, a gente tem uma visão extremamente negativa de futuro, extremamente angustiante, que paralisa a gente, né? Então, para mim, a grande transformação, né, desse olhar da economia circular é trazer alguma perspectiva, uma visão positiva de futuro, de algo que a gente quer construir. Né, tem uma frase que eu gosto muito do Fred Pollack, que ele fala que uma sociedade que perde essa visão positiva de futuro perde a capacidade de lidar com os desafios do presente. Então, não é ser poliana, ser otimista, mas assim, se a gente pode, a gente tem a obrigação de ser otimista, né, nesse sentido de olhar, buscar caminhos e ver o que a gente quer construir enquanto humanidade, com todo o nosso potencial criativo também, né? O destrutivo a gente vê, mas a gente tem muita capacidade de desenvolvimento de tecnologias e de novas ideias. Então, é
você carrega a esperança como combustível para colocar suas ideias e sua prática, não só no dia a dia. Mas você falou que a gente tem esse pensamento estanque, economia linear, economia circular. Como a gente desconstrói esses paradigmas?
Como a gente, o quê? Desculpa, João.
Desconstrói esses paradigmas. Já que você acha que nós temos esse pensamento estanque, a esquerda acha isso, a direita acha aquilo. Como a gente constrói um novo momento diante dessa realidade?
É o grande desafio, né? Mas é saindo, acho que, das ideias prontas, né? Que a gente ouve, que a gente compra, né? Sobre tudo, né? Então, tem essa ideia no movimento de sustentabilidade de que nossa ação é muito destrutiva, que o máximo que a gente pode querer é minimizar os impactos, né? Então, o que é sustentável usa um pouquinho menos de água, um pouquinho de menos de energia, um pouquinho menos de material. E você vê toda a linguagem de relatório de sustentabilidade é essa, né? Toma banho mais curto, compra um pouco menos, joga menos lixo, joga o lixo no lixo. Você fala, mas o que é lixo? Né? O que é jogar o lixo no lixo? São materiais, né? A gente está desperdiçando todo esse valor. Então, toda a provocação, eu sigo a linha, né? A gente tem a nossa inspiração numa metodologia chamada Cradle to Cradle, que é do berço ao berço, que vem para desafiar essa ideia, né, que você tem análise de ciclo de vida. Você pensa que um material, você tem que olhar o caminho dele do berço ao túmulo, né? Então, desde a extração até o descarte, e ver onde você consegue minimizar um pouco o dano. E aí, a grande provocação desse pensamento é por que a gente tem que pensar do berço ao túmulo? Por que, um produto tem que ser descartado, tem que ir para o lixo? Se ele está sendo descartado, se ele não pode ser reaproveitado nos ciclos naturais ou no ciclo industrial, alguma coisa está errada. Então, é você desconstruir essa ideia de lixo. Né? A gente fala que o lixo é um erro de design. Então, o lixo é um erro de intenção. Se você tá, uma coisa está indo para o lixo, alguma coisa está errada ali no começo. Então, não adianta a gente pensar como gerenciar esse lixo, como reduzir esses impactos, se você não olhar lá no começo, quando a indústria pensa os seus materiais, seus produtos, como aquilo vai circular. Então, é um pensamento que vem para revolucionar mesmo o jeito que a gente pensa. Não é só um pouquinho menos ruim. A gente, né, os autores desse livro, o Cradle to Cradle, que a gente usa como inspiração, falam que ser menos ruim não é ser bom. Então, para ser bom, a gente precisa de um outro olhar. E é isso que eu gosto, eu acho que a economia traz, a economia circular, e é esse o nosso grande esforço de educação, é vir desconstruir mesmo essas ideias.
Sueli, para usar o termo que a Carla acabou de falar, o novo olhar, para a gente chegar nesse novo olhar, onde estão as resistências na sociedade brasileira?
Bom, eu sou ambientalista desde sempre, né? Eu me conheci ambientalista ainda na minha adolescência, quando eu via propaganda que estão tirando o verde da nossa bandeira, e eu fui bater na porta do SOS Madatana, quer dizer, o que precisa fazer, né? Eu tinha 16 anos. Então, eu penso que a transformação, ela se dá num processo que não é curto, porque ele depende de dois fatores que eu julgo fundamentais na educação ambiental, né? Que é a diferença entre comportamento e atitude, né? Você pode até ter alguns hábitos, né? Mas a atitude é o valor que você tem. Então, dar valor é um valor cultural, é um processo. Nós somos todos bombardeados pelo que a Carla, né, acabou de dizer, dessa visão linear, né? Nós aprendemos essa visão linear, inclusive na educação, na escola, durante muito tempo. E aprendemos também, de outro lado, que a natureza faz diferente, que a natureza ela é muito eficiente nos seus processos. Mas isso não chegou no valor, né? Então, a gente, muito pouco, a gente se esforça bastante na escola, mas a gente educa para aquele momento, muitas vezes, e não vai colher na sociedade, que é onde realmente, tanto os hábitos como os valores vão se conjugar para uma transformação da sociedade. Então, eu acredito muito nas conquistas, e as conquistas sempre se deram no movimento social, fora da escola, né? A escola recebeu a educação ambiental depois que ela surgiu na sociedade, a escola está recebendo a economia circular depois que ela já existe como um movimento no processo do design, no processo industrial, ou mesmo nos movimentos ambientalistas, né? Nas pressões. E pressão não é uma coisa ruim, porque você fala para algumas pessoas que são dessa polarização direita-esquerda, que pressão é coisa ruim. Não, pressão é coisa boa. Pressão é quando um coletivo decide que quer um caminho e vai lutar por ele. Então, ela tem atitude, tem comportamento, né? Ela tem um valor que ela quer buscar. E se o valor for um valor ligado a esses valores, princípios básicos, né? De que liberdade também se baseia em leis, de que nós já temos um bom repertório legal, que existem os direitos da natureza, que a natureza faz parte, sem ela, a gente, todo mundo é natureza, a gente está na natureza, e a gente está em risco por estar fazendo tantas, provocando tantos desequilíbrios, né? Então, isso tudo é um conhecimento que vai ser promovido na educação de escola, de acordo com concepções que se tem da educação, de acordo com pautas importantes que a educação pode abraçar, mas também na relação das escolas, aí pegando a educação formal como recorte, com os processos maiores que a sociedade está vivendo. Eu ainda acho que a economia circular, que é uma grande frente, que veio do movimento ambientalista, tá, ao longo de... O credo é uma coisa bem antiga, né? A gente, bem antiga que eu digo, é do século XX, assim, lá depois da década de 60, mas é século XX, está chegando agora no XXI com uma potência maior. Mas essa potência maior que está sendo discutida na sociedade, ela precisa ainda entrar na escola com uma outra questão, que é como fazer isso também ser uma pauta da escola. Então, o movimento circular, ele é um pouco isso, a gente quer dialogar com todos, né? Não formal, fora da escola, formal dentro da escola, para ver uma sociedade com atitudes e comportamentos, com outros valores e também com outros hábitos, que é o mais difícil, que o hábito é cultural. Então, tudo que a gente tem, fomos nós mesmos que construímos essa visão de degradação, essa visão de que a natureza é inesgotável, de que tudo eu posso tirar e não preciso me preocupar para onde vai, essa visão da linear do túmulo, né? E não a visão do ciclo, né? Então, isso foi construído, agora tem que desconstruir para construir tudo ao mesmo tempo e numa possibilidade de formação de outra sociedade, com outras possibilidades e valorizando direitos da natureza.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "O Mundo Caminha para a Catástrofe Climática", afirma a chefe da ONU, a Mayra Lopes, de Nova York. Tem as informações.
Em mensagem de vídeo, o chefe da ONU destacou a importância de manter vivo o objetivo de conter o aquecimento global em até 1,5 graus Celsius, lembrando que é necessário reduzir as emissões globais em 45% até 2030.
And that main problem is the enormous emissions gap. The science is clear, so is the math. Keeping 1.5 alive requires a 45% reduction in global emissions by 2030 and carbon neutrality by mid-century.
Em referência à COP26, Guterres afirmou que o problema não foi resolvido em Glasgow. Na contramão das discussões durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática e contrariando as estimativas do último relatório do IPCC, ele reafirmou que, com os compromissos nacionais atuais, as emissões globais devem aumentar quase 14% na década de 2020. Assim, o líder das Nações Unidas afirmou que o mundo caminha para uma catástrofe climática. Ele também citou o impacto da guerra na Ucrânia, com o risco de derrubar os mercados globais de alimento e de energia e ter grandes implicações para a agenda climática global. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre educação e economia circular com as professoras Sueli Furlan e Carla Tenenbaum. Agora você, Franklin, vai trazer a nossa enquete do programa de hoje.
É verdade.
As nossas convidadas.
Exatamente. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa. É uma enquete, não tem realmente um fundamento científico, né, de uma pesquisa, mas serve muito bem para nós termos uma sensação da temperatura, como eu digo, da temperatura sobre aquele assunto
mas
que está sendo discutido.
Com rigor,
exatamente, exatamente. É feito com rigor, isso sim, que é a própria característica que nós temos no Observatório do Terceiro Setor. E a enquete para o programa de hoje teve a seguinte pergunta. Você sabe o que é economia circular? E olha só o resultado, nós temos que trabalhar um pouco mais para esclarecer, porque 48% das pessoas disseram que sim, contra 52% que disse que não sabe o que é a economia circular. Então, eu já até aproveito aqui para acrescentar uma informação que é importante. O que vem a ser a economia circular? É um modelo de produção e consumo, no qual você partilha, você reutiliza, você trabalha com a reparação, que é uma coisa que está acabando nos dias de hoje, quebra alguma coisa, joga fora e compra um novo, que isso é mais barato você comprar um novo do que consertar. Chegou esse absurdo. Ferro elétrico, por exemplo, é um deles. Guarda-chuva é outro, né? Quebrou, joga fora. Então, essas coisas não contribuem nada para a economia circular, né? Então, é importante destacar isso. Além da renovação e da reciclagem. São os itens que fazem a economia circular, chamada economia circular. Então, a gente precisa, vamos a cada programa, né, Joel? Reforçar esses dados, essa explicação, para que todos e todas entendam o que vem a ser a economia circular e os benefícios que isso traz para todos e todas e para o meio ambiente, para o planeta Terra como um todo. E eu queria colocar uma questão, Joel, tanto para a Sueli como para a Carla, que de uma certa forma foi tocada assim meio que tangencialmente, ou en passant, que é essa questão da questão da publicidade e da propaganda. Então, eu gostaria que elas aprofundassem, que elas colocassem mais detalhadamente qual é o papel da mídia, né? Vamos ampliar um pouco, qual é o papel da mídia nessa questão do consumo consciente, né? Como é hoje, o que poderia ser feito para que melhorasse essa relação? Vamos começar pela Sueli.
Bom dia, excelente pergunta, né? Bem assim, complexa, né? Mas vamos lá. Você tocou na questão da obsolescência programada, né? Que é isso que faz com que os produtos tenham essa durabilidade curta e que a gente pensa sempre num novo, num novo, num novo, e o que a mídia às vezes ajuda a fazer é criar essa expectativa de que a gente precisa trocar o celular, que a gente precisa trocar tudo, porque tudo vai ficando ultrapassado. Isso é uma captura das nossas mentes, né? Lida com o psicológico das pessoas, no sentido que elas se envolvem com essa linguagem do mercado, que é do vender mais e do vender sempre, e do precisar disso. Isso é próprio do sistema mesmo econômico que a gente vive. Então, como que a publicidade, assim, a contracorrente, né, o movimento pelo um consumo chamado consciente ou responsável, o nome que se dê para isso, pode ajudar a pensar, a pelo menos colocar em pauta aquilo que já é um avanço dentro do sistema produtivo, que é a economia circular, né? Você não pensar linearmente, então, matéria-prima, produção, descarte, consumo e descarte, que é o que a Carla acabou de dizer, isso é o que a gente entende por linear, né? Isso está fora da natureza? Não, isso também vai chegar lá no aterro sanitário, lá o que a natureza vai ter que dar conta desse acúmulo e jogar fora um monte de recursos naturais que poderiam estar ciclando, né? Que poderiam não chegar nisso. Então, o que a mídia talvez possa mostrar é que já existem muitas iniciativas de design, de projeto, de produção, em que você pensa a matéria-prima como algo que não precisa ser sempre a matéria-prima inicial, que ela pode ser uma matéria-prima reutilizada ou reciclada, né, ou reduzindo a sua quantidade de impacto e desperdício no processo industrial. Então, essa visão de que o consumo, que o descarte não é o ponto final, mas que antes de chegar eu não vou ter descarte zero, né? A meta da economia circular é não ter o descarte, né? Você conseguir que todo o processo produtivo, seja para produzir um lápis, uma caneta, um caderno, um celular, um computador, ele tem todo o seu processo, um caminho em que ele vai ser produzido, mas ele vai, todo momento em que ele precisar ser trocado ou não precisar, ele pode ter uma outra forma de acontecer para poder melhorar o processo e não descartar tanto. Até o celular, porque há celulares que não precisa trocar o aparelho inteiro. Você pode escolher, sei lá, você pode trabalhar esse equipamento tão fundamental hoje, de modo que ele cause menos impacto em lixo eletrônico, né? E você não jogar fora tanto recurso. Então, a economia circular, ela é bem, muito óbvia no sentido que o circular é o forte. Mas como fazer isso, né? Um pouco o modelo inicial é imitar o que a natureza faz. A natureza tira recursos, faz as árvores produzem para a atmosfera vários tipos de gases e depois ela absorve a água, faz matéria orgânica, alimentar. E isso é um processo do ecossistema, é como se fosse um ecossistema. em que tudo cicla, né? Todos os materiais ciclam. No processo industrial, que é o processo de transformação da natureza em coisas que trazem benefícios para o homem, para a sociedade, é fazer esse processo ser menos linear, né? Ou chegar ao ponto de não ter descarte. Seria o ideal, né? A gente conseguir utilizar tudo, muitas vezes, fazer um produto entrar na roda da produção muitas vezes, uma matéria-prima entrar várias vezes, ou mesmo transformada, entrar de novo no sistema produtivo. Muitos chamam isso de ecologia industrial, que é uma coisa também bastante interessante de se estudar, como você aproxima os produtos que uma indústria faz com outras, e ali você tem as matérias-primas vivas, sendo retrabalhadas, ressignificadas, né, reindustrializadas, e não viram descarte. Do ponto de vista do consumidor, ele também será um consumidor que também vai entrar no círculo, né? Ele também vai fazer o processo que é a parte dele, de poder retornar, de poder também reutilizar, de poder retornar no sentido reciclável. Desculpa, fui muito longa, mas...
Perfeito. E a Carla, o que você acrescentaria nessa explanação que a Sueli fez a respeito do papel da mídia na questão do consumo consciente?
Eu achei ótima. Eu só queria comentar que eu fiquei surpresa positivamente aí com a enquete. Assim, quase metade das pessoas terem ouvido falar de economia circular. Hoje em dia eu já estou achando bom, porque quando a gente começou lá, quase ninguém tinha ouvido falar nisso, nem nas empresas, nem no movimento ambientalista. Agora está crescendo, então que bom que quase metade dos ouvintes, né? Isso, ou mais de metade, sabe o que é.
Deu
52%
que não conhece e
48%
que conhece, é isso?
Está quase chegando a metade dos que conhece.
Agora, assim, o que a gente tenta desconstruir, quando a gente começou o desafio, era que ninguém tinha ouvido falar. Agora as pessoas às vezes ouvem falar de um jeito meio superficial, é um pouco é reciclagem, é alguma coisa assim. Então, a gente tenta desconstruir que vai muito além disso, né? E acho que o que eu complementei, acho que, assim, o lugar da mídia... É claro que é fundamental, que algumas pessoas às vezes recebem a informação e recebem esse estímulo ao consumo, esse consumo ainda que, né, o que significa a vida da pessoa é comprar e comprar cada vez mais. Então acho que tem um trabalho por aí, mas também um trabalho antes, que é quais são os produtos que estão sendo oferecidos, como eles estão oferecidos, quais são esses caminhos nossos, né, de consumo. E aí eu só acrescentaria também a tua explanação, porque eu acho que tem todos esses modelos, mas o que eu acho interessante olhar essa coisa dos ciclos, né? Que nem a Sueli falou, a natureza é cíclica, você tem um ciclo da água, um ciclo do carbono, um ciclo do, enfim, né? Todos uma matéria-prima, não é que não existem resíduos, você tem muito resíduo, mas esse resíduo sempre está alimentando outras coisas. Isso no ciclo biológico fica claro, e a gente também tentar pensar os produtos que vão voltar para a biosfera, como eles podem voltar de uma forma que alimente esses ciclos, né? E esse é, inclusive, essa questão enorme de fertilizantes, agora com a guerra, não tem fertilizante, então a gente vai começar a explorar fertilizantes, precisa usar terra indígena para minerar potássio, entende? Uma coisa assim, que a gente entra numa lógica de importar fertilizante ou ter que extrair de uma forma muito prejudicial, sendo que a gente tem matéria-prima orgânica para caramba, né? Todo o nosso resíduo orgânico da cidade, todo o nosso esgoto é matéria-prima orgânica, é fertilizante, você tem várias iniciativas em vários lugares que estão conseguindo, com tecnologias até simples, extrair todo o nitrato, fósforo, potássio, para poder voltar esse processo produtivo de uma forma, inclusive, muito melhor para a produção do que esses químicos. Então, são coisas que fazem sentido, que são, sabe, meio óbvias, assim, por que a gente vai ter que exportar matéria-prima orgânica? O nosso lixo é praticamente isso, e a gente não faz compostagem, a gente não extrai, a gente tem um tratamento de água que é extremamente custoso e caro. Então, é você olhar para essa riqueza de recursos, né? Isso falando do ciclo biológico. E num ciclo técnico, é justamente você usar a mesma lógica circular para a indústria, para materiais que também são nutrientes, porque eles são finitos. Você tem metais, você tem plástico, você tem materiais que né, um celular tem, imagina, um monte de elementos raros que a gente não tem como continuar extraindo, que já estão em risco de extinção, e a gente continua usando como se nada. Então, esses sistemas que o Franklin menciona, né, você pensar em reutilização, em compartilhamento, em reparo, em remanufatura, são formas de a gente olhar para a indústria e falar como a gente mantém esse valor em circulação. Né? Uhum. E isso envolve também uma outra forma das indústrias se posicionarem, porque hoje em dia o lucro das indústrias está nessa grande venda, grande consumo, e a mídia, né, a publicidade tem a ver com isso. Mas tem muitas empresas já se posicionando à frente, pensando, não, eu também faz sentido para os investidores, faz sentido eu pensar o meu negócio para além do meu lucro desse ano, pensar daqui a 5, 10 anos, porque já não é um futuro muito longe, né? Se eu vou ficar dependendo de recursos, de commodities, commodities que vão ser tão em extinção, que estão um país que pode entrar em guerra. Então, como que eu consigo entrar num modelo que faz mais sentido? E o telefone tem já gente pensando. Então, eu vou fazer um serviço de assinatura de telefone. A pessoa vai alugar um telefone, depois vai trocar. Isso muda também a forma como a indústria tem que produzir isso para depois receber e atualizar, né? Você já deixa esse paradigma da obsolescência programada, percebida, para pensar em outras formas de gerar também lucro e abundância econômica, né? Que é o que movimenta também a nossa economia, mas de outra forma, que não seja destrutiva.
Vou fazer uma parte bem curtinho, só para dizer que na indústria do composto, a gente já tem grandes indústrias em escala, volumes de composto, né? Não é a compostar, mas isso não tem escala, por exemplo, para a soja e tal. Tem, já tem grandes indústrias, a mídia poderia jogar luz no que já temos, né?
Nós temos falando em desafios, né, que foi citado pela Carla, inclusive por você também, Sueli, dados da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, de 2019, os dados são de 2019, dizem que mais de 76% das indústrias já desenvolve alguma iniciativa da economia circular, mas a maioria não sabe que as práticas se enquadram no conceito e desconhece até o termo economia circular. Bom, está aí o outro desafio da comunicação. Como sensibilizar esse setor importante, né, da economia, que são os empresários?
Você sabe que eu tenho feito, a convite de alguns setores, principalmente de plásticos e tal, do movimento circular a qual eu vinculo, da Atina Educação, palestras para... Às vezes chego para falar de economia circular e a gente identifica o que eles fazem, né? Mas a concepção é bem de reduzir custos de matéria-prima, né? Ainda é uma concepção de pensar... Bom, muitos é de pensar a concepção de estar numa nova lógica de design mesmo, mas é muito ainda dentro da lógica industrial uma visão de redução de custos e uma visão, muitas vezes, de se encaixar no que é outras legislações que obrigam o comportamento industrial a ser menos devorador de recursos e menos perdulário em resíduos, do que propriamente a economia circular. Está dentro, mas a concepção em si dessa relação de produção-consumo, ela é um aspecto, ela não é exatamente a economia circular, mas já é uma grande coisa, porque estão dentro, né? Estão pensando em estar em conformidade com as legislações que controlam essa questão do desperdício, da degradação, da poluição, do impacto ambiental, que já vem nessas legislações um pouco das condicionantes, né, para autorizações, para comércio internacional. Isso é muito bom, porque é um sinergismo, na verdade. Não é ruim que não seja exatamente o nome que não conheça, mas é bom porque é uma espécie de mudança de paradigma da indústria, que é uma coisa que nós, ambientalistas, lá na década de 80, queríamos, né? Mudanças de paradigmas da produção industrial, da produção agrícola.
Mas, de qualquer forma, Carla, esses dados preocupam, né? Os empresários, mais de 76%, e os dados são de 2019, primeiro a pergunta é, mudou de lá para cá? Depois veio a pandemia, provavelmente a coisa deve ter piorado, enfim. Mas nós não temos dados. Mas isso preocupa, esses dados, cara.
Eu tenho um pezinho atrás com esses dados, quando saíram, a gente até conversou com o pessoal da CNI, assim, eu acho que esse 76% depende muito como que você define, né? Está fazendo, não sabe. E esse 76% é uma pergunta de, acho que... otimização de processos, uma coisa que todo mundo faz, fala que faz mesmo, e não necessariamente tem que olhar que processo você está otimizando. Eu não acredito que 76% da indústria realmente tem. Eu acho que foi uma forma como foi direcionado aí a pesquisa. Mas eu acho que realmente está crescendo. A gente começou a ideia circular pensando em educar, justamente a nossa tentativa era falar com o setor produtivo, porque essa metodologia que a gente segue do berço a berço, a ideia é que a gente já tem um foco enorme, né, entre aspas, no consumidor, nas pessoas, para fazer o consumo consciente, jogar o lixo do jeito certo, fazer. Mas se você não olhar para esse setor produtivo, você não tem uma oferta realmente de produtos que as pessoas possam escolher, né? E as pessoas que querem, às vezes, ficam muito confusas, você não tem a informação, você não tem realmente opções, né? Então, você tem que realmente transformar esse setor produtivo, e quando a gente começou a falar com as empresas, viu que as pessoas não estavam nesse momento, não entendiam que o mercado também não estava pedindo, então é importante as pessoas saberem para poderem fazer essa pressão positiva aí que a Sueli falou, né, ter essa massa crítica que está pedindo essa transformação. Então a gente criou a ideia circular, como um espaço realmente de educação, de comunicação, de inovação para a economia circular, para criar essa consciência mesmo, para as empresas procurarem a gente quando realmente entendessem do que a gente estava falando e quisessem explorar como fazer isso, e para que as pessoas também entendessem e pedissem mais disso, né? E agora a gente vê, eu acho que tem cada vez mais, a gente tem sido muito procurada, tem muitas empresas querendo fazer, não sabem bem como, algumas sabem, mas sabem que vai ser difícil. Então, eu acho que isso que a Sueli falou é talvez sair desse paradigma também que a gente tinha, né, de que os ecologistas de um lado, a indústria do outro, e um apontando o dedo para o outro, um é eco-chato, o outro é do mal. Então, assim, entender que a gente ainda está engatinhando como, né, a espécie humana, para perceber o tamanho do buraco que a gente se enfiou nesse sistema linear aí, nesse sistema destrutivo, e que a gente tem que sair disso junto.
Então, muito importante pontuar a legislação, né? A lei de logística reversa, ela induziu a indústria, né, a rever. Uhum. Não é porque ela pensou em um outro paradigma, mas isso faz com que o processo industrial também avance. Então, tem aí realmente um jogo, né, que tem que considerar que a legislação também avançou bastante. E ela, de alguma maneira, ela controla as relações das indústrias com o mercado.
Ô Sueli, é possível que esse avanço que você está registrando é que ele partiu da sociedade civil. Né? Por exemplo, a coleta de lixos em determinados segmentos da população deu muito certo. E a partir daí pode sensibilizar o maior número de pessoas. Agora eu quero convidar você, que está nos ouvindo, para que você, se você quiser ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @observatório3setor, no Facebook é facebook.com/observatório3setor. Os nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Frank Valverde, mais informações?
Sim, verdade, João.
Convidadas?
Sim, temos algumas informações aqui importantes do site do Observatório. Como você bem disse, o endereço não custa a gente repetir novamente, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E eu convido a todos e a todas que visitem o nosso site, né, o nosso portal, e tenha, lá vai encontrar uma série de notícias, de informações vinculadas à questão da cidadania, fundamentalmente. Né? E lá você vai encontrar, entre as matérias mais lidas, agora nesse momento que a gente está vivendo de guerra, né, da Ucrânia contra a Rússia, né, duas matérias que estão sendo muito lidas. Uma que fala sobre um homem que cuida de 400 animais lá na Ucrânia e que ele se recusa a abandoná-los em plena situação de guerra. Né? Quer dizer, é uma pessoa que tem uma consciência com a natureza muito grande e não quer abandonar os seus animais, mesmo estando colocando em risco a sua própria vida, né? E o outro também falando sobre animais, né, que nessa situação desse conflito, né, que está havendo entre Rússia e Ucrânia, muitos animais estão correndo risco de morrer de fome e de frio, né? Então tem muita gente resgatando esses animais que às vezes ficam abandonados na fuga, né, das pessoas, da fugir da guerra, acabam não tendo condições de levar os seus animais, né? E eles ficam abandonados e tem um grupo de pessoas que está tentando resgatá-los. E a matéria que eu quero dar destaque principal hoje, Joel, é sobre a matéria que foi escrita pela Juliana Lima, que tem o seguinte título, né? Moradores do Baixo Tapajós, lá no Pará, sofrem com a contaminação do mercúrio. Né? Olha só, Joel, é uma questão que parecia resolvida no Brasil, mas com esse incentivo até por parte do governo federal de garimpo em terras indígenas, isso tem trazido um grande problema. E o principal problema deles qual é? É que, na verdade, com essa utilização, com esse garimpo, ele está contaminando a água, né? Porque o garimpo usa o mercúrio para extração do ouro, né? E isso acaba contaminando, né? Foi feita uma pesquisa e encontraram taxas altas de contaminação do mercúrio no sangue dessa população, né? Esse foi um estudo feito pelo Laboratório de Epidemiologia Molecular, da Universidade Federal do Oeste do Pará, tendo em parceria a Fiocruz e também o WWF Brasil, né? Isso é muito preocupante, né? Porque até a própria Organização Mundial da Saúde tem apontado que é um dos grandes problemas da mineração é a contaminação pelo mercúrio, Joel, né? E essa matéria e outras matérias no site do Observatório do Terceiro Setor, você pode utilizar também um formato de áudio, né? Uma ferramenta que nós temos de audiodescrição desses conteúdos escritos que contribuem para que os deficientes visuais consigam também ter acesso aos nossos conteúdos, Joel.
Eu não sei se você vai anunciar, Frank, mas a nossa repórter, Fernanda Garcia, está a caminho do Xingu para produzir algumas matérias para o Observatório.
Boa lembrança,
João. Chegar amanhã lá e já provavelmente nós teremos daqui 2, 3 dias algumas matérias do que está acontecendo hoje no Xingu em relação às populações originárias. Em abril de 2021, São Paulo anunciou, aí você que é esperançosa, Carla, anunciou o projeto Sampa Circular, que se tornou a primeira cidade do mundo a formalizar uma parceria com a Fundação Ellen MacArthur, uma referência na economia circular. Bom, essa iniciativa é boa. Como é que chega no maior número de pessoas? São Paulo agora é a cidade, é Sampa Circular. E o que quer dizer isso em termos práticos, Carla? Começo com você.
A gente fez uma entrevista até com o pessoal da Prefeitura de São Paulo justamente para saber. Está lá no nosso blog, se alguém se interessar, na ideiacircular.com/blog. A gente conversou com eles, tem uma série de iniciativas, inclusive de alimentação, né, de trabalhar também com a produção de alimentos nas periferias de São Paulo. Tem muitas iniciativas, assim, você dizer Sampa Circular não quer dizer que a cidade vai ficar circular de uma hora para outra, né? Você tem que ter todo um trabalho, eu acho que faz parte, né? Estão trabalhando com as ODSs, tem uma série de iniciativas que são muito válidas e é bem interessante. Eu acho que esse tipo de parceria ajuda a trazer visibilidade e trazer compromissos, né? E eu acho que tem, como a Sueli estava falando, acho que o papel mesmo de políticas públicas, de entender mesmo nessa questão, né, de tratamento dos resíduos urbanos, que é bem importante o papel daí dos municípios, de olhar essa riqueza de resíduos que está sendo desperdiçada, né? Você tem outras ligações na América Latina como um todo, você está tendo várias coalizões para trabalhar localmente a economia circular, então olhar o que cada um pode fazer, o que os governos já estão fazendo, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa esperança tão cedo, né, de ver qualquer coisa positiva saindo, pelo contrário, né, um retrocesso assim, que fica difícil mesmo você manter, ó, não, a gente precisa colocar essa régua mais em cima, se for baixar tanto essa régua a gente não caminha. Mas é muito positivo, eu acho que é bem interessante você ver mais cidades, não é só São Paulo, tem cidades do Nordeste, tem Salvador, tem várias cidades trabalhando e buscando entender, né, o que cada um pode fazer com essa. São muitos atores mesmo, acho que todos têm seu lugar, é uma transição muito complexa e a gente precisa mesmo de muitas iniciativas e essas coisas se retroalimentarem de uma forma positiva, né? As políticas públicas estimulando aí o setor produtivo, estimulando as pessoas, a mídia trazendo mais informação, como vocês estão fazendo, trazendo exemplos inspiradores, discussões sobre os conceitos. Então, eu acho muito positivo.
Qual a importância desse projeto para a cidade?
Para a cidade de São Paulo?
Isso para a Sueli, eu quero ouvi-la agora.
Ah, tá bom, desculpa. Bom, eu sou realista esperançosa, né? Me parafraseando o Ariano Suassuna. Eu sou bem realista. Acho que as bandeiras, elas têm significado, mas elas, a concretização disso são muitos desafios, como disse Carla, né? Mas eu acho que quando o governo faz um gesto, mesmo que simbólico, mesmo que às vezes mais, não sei, eu não vou afirmar que é não conheço a fundo, né, a proposta, mas é uma bandeira importante porque ela abre as possibilidades em toda a base de construção de políticas públicas que está estruturado no sistema público de São Paulo. As secretarias, provavelmente isso vira, se não virar agenda, não faz sentido nenhum, porque as políticas públicas não adianta ter os instrumentos, não adianta ter os sujeitos se não tiver agenda. Então eu fico muito de olho na agenda, que agenda vai ser proposta, porque a gente tem muitos governos, aliás, o governo atual federal é um governo sem agenda, então não vai acontecer políticas públicas, ou se a agenda lá é uma agenda também que a gente pode estar muito ressabiado,
talvez
muito
a pergunta para você, Sueli, seria o seguinte, tirando o aspecto político, qual é a importância desse projeto?
Agora eu vou direto. Então, a importância é justamente porque é uma frente. A economia circular, ela precisa de uma frente, ela precisa da relação entre educação e sistema produtivo. Então, eu sempre digo que a educação forma o professor, é o profissional da cultura e da cidadania. Ele vai fazer a parte dele, ele vai aproveitar essa brecha que está nessa bandeira, ele vai se aproximar dos conteúdos, ele vai fazer muitas ações dentro da escola, através de projetos, através de sequências didáticas, tudo que é da parte da ação do professor. Agora, precisa haver uma aproximação entre setor produtivo e escola. A escola conhece muito pouco do setor produtivo, não é que não conheça em tese dos livros didáticos, materiais didáticos, mas não há uma aproximação efetiva de um conhecimento de fundo. Muito pouca gente conhece processo produtivo industrial. Mesmo eu, que passei por uma escola que tinha muito essa coisa de trabalhos de campo, a gente visitou várias empresas aí que produziam coisas, e a gente via lá como é que a areia vira vidro, essa coisa. Mesmo isso está muito longe ainda das vivências. Então, mais vivências possíveis entre o setor produtivo, essas iniciativas todas, esse setor que está nesse caminho parecido com uma visão menos linear da produção, seguindo a legislação, tudo isso é uma pauta grande. Então, eu vejo como uma coisa muito favorável se tiver agenda, se a agenda chegar a ser uma agenda possível para a educação, para as escolas, a educação formal, ou mesmo educação informal, ONGs, e setor produtivo, porque aí...
Aí falta a articulação da sociedade civil pressionando por políticas públicas.
Sempre, foi sempre assim, né? O Brasil é feito de conquista, muitos esforços, pequenas conquistas, mas é muito empurrar as coisas sempre. E eu acho que isso é próprio da sociedade, é o que produz conquistas.
Muito bem. Franklin, nós estamos com 10 minutos para terminar o programa. E eu tenho um destaque que eu quero dar aqui para as convidadas e ainda eu quero finalizar com elas com mais uma pergunta. Você tem um destaque final anunciando alguma coisa do Observatório? Eu acho que o Observatório em Movimento era importante até para as nossas convidadas saberem, né?
Exatamente, é o que eu ia falar, João. Nossa, do Observatório do Terceiro Setor, nós temos um projeto chamado Observatório em Movimento. O que vem a ser? É uma iniciativa que nós procuramos ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento do como viver melhor no pós-pandemia. Né? Nós estamos entrando numa fase, lentamente, é bem verdade, mas estamos entrando numa nova fase, essa podemos chamar agora do pós-pandemia, já que a maioria das pessoas estão sendo vacinadas e está caindo os números de contaminação. Esperemos que diminuam mais ainda. Agora, como viver esse momento que nós vamos iniciar agora, que estamos iniciando agora? Para isso, eu convido a todos e a todas que visitem o nosso site, né, Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, que lá vocês vão encontrar todas essas matérias com esses especialistas sobre esse pós-pandemia. E também quero fazer um convite para que conheçam uma nova ferramenta que nós temos, que é o Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais, convido que entrem em apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral, apoie3setor.com.br. E, claro, aproveito para avisar, nos acompanhe em nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, assim como no YouTube.
Segundo o Atlas da Juventude 2021, os jovens se engajam em causas políticas, sociais e ambientais, principalmente por meio das redes sociais. Hoje o Brasil tem quase 70 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade, segundo o IBGE. Bom, como falar de economia circular com esses jovens? Eu peço uma resposta bem sintética das nossas duas convidadas, porque eu tenho uma pergunta final para as duas. Começo com você, Sueli, que você terminou de falar. Como a economia circular, os idealizadores, né, as pessoas que lutam, como você e a Carla, como sensibilizar esses jovens através das redes sociais para a causa da economia circular?
Olha, eu tenho feito isso lá na Educomunicação Socioambiental, eu sou professora também na ECA, né? E a gente tem feito uma ação, é o agir, né? É você tentar, você criar boas relações com a rede social, mas convocando, criando possibilidades reais de atuação. Eu fui uma jovem que encontrei uma possibilidade de atuação no terceiro setor e foi aí que eu me encaminhei para a questão ambiental. O jovem também é assim, ele vai se encaminhar de acordo com aquilo que ele vê, faça sentido para ele. A educação tem que fazer sentido para ele e ele vai tentar se aproximar. Então, quanto mais a gente puder, como essa mensagem que foi dada agora pelo Frank, de que há essa ideia do observatório em movimento, que eu acho que é isso que faz o jovem para essa nova forma de comunicação muito ágil, muito conectada, que é o movimento. Então, eu gosto do ativismo, certo? Então, eu vou dizer para vocês que é criar pautas de atuação. Então, ele precisa estar fazendo as coisas, ele não pode estar só ouvindo. O ambiental, a gente até sabe muito, mas a gente age pouco. Então, colocar em ação. Então, propostas que o jovem possa se engajar fazendo, né? Vai na rede social produzir conteúdo, eles já fazem. Mas como fazer isso, por exemplo, pós-pandemia, uma pesquisa da situação de trabalho e renda? Como fazer isso, a situação ambiental do meu bairro? Como fazer investigação sobre essas pautas que estão muito próximas e que são legítimas e que ele certamente vai se politizar e se engajar e perceber onde estão as contradições do nosso mundo?
Deixa eu ouvir a Carla rapidamente para a gente caminhar para o final do programa.
Olha lá, eu queria lembrar, assim, eu lembrei as coisas que foram da escola, meu despertar ambiental foi pela escola com 12 anos, minha escola fez um projeto de pesquisa aí, selecionou algumas pessoas para irem para Rio 92, eu fui uma das representantes da escola lá na Rio 92, com um trabalho sobre resíduos sólidos, então, assim, realmente é muito legal que você dê essa oportunidade para os jovens que já estão interessados. E eu não sei, a gente, assim, eu acho que tem muitas pessoas que vão descobrindo como comunicar com os jovens, eu não sei se eu sou a pessoa que sempre, nas redes sociais, comunicar com os jovens, a gente tenta comunicar com outros públicos, mas o que eu vejo é que, dos projetos que eu já fiz com adolescentes, assim, eu acho que existe uma inteligência muito maior do que a nossa, eu acho, em perceber o que está errado, em perceber o que não faz sentido. Então, quando a gente conversa, e com as crianças também, eu tenho filhas, uma filha de 8 anos, quando ela era pequenininha, eu falava, mas meu amor, ó, isso daqui é lixo? Não tem lixo? Isso aqui é lixo? Ela falava, não, isso é uma casca de banana. A gente põe lá para as minhocas. Isso aqui é lixo? Não, é um plástico. Então, às vezes, é legal, essa é uma coisa que porque faz muito sentido. E para a criança e para o jovem, eu acho que faz sentido até mais do que para a gente, que está ainda com um olhar já bem viciado, né, no como a gente acha que as coisas têm que ser.
Esse ano é um ano de convulsão, 2022 são muitas pautas que vão rolar, mas tem uma delas que é justamente 92 mais 30, Rio 92 mais 30 e também 1972 mais 50. Quais foram as questões que mobilizaram? Você pode tematizar isso com os jovens e eles perceberem o quanto avançamos, o quanto não avançamos, como se transformou, entender o histórico e contextualizar no
presente. Esse é um caminho que tem que ser construído através do ativismo que você já fez desde sempre a opção. Lembrando também aos ouvintes que o Observatório tem um programa, o Brasil ODS, que fala dos 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030. Esse programa vai toda quinta-feira às 9 horas da manhã, também na Rádio Brasil Atual. Frank, 30 segundos para o destaque final.
Destaque final. A economia linear é o terraplanismo da economia. A Terra é redonda, a economia tem que ser circular.
Muito bem. Para fechar com as nossas duas convidadas, 30 segundos para cada uma. Esse é o mês internacional da mulher. O que de mais importante vocês gostariam de deixar registrado? A mulher e a economia, a mulher e a sociedade brasileira, enfim.
Cara, começa com você. Começa com ela. Desculpa.
Com você também. Vamos lá.
Sua fala é muito inspiradora, eu fico ansiosa com ela. Sempre mulher, né? Porque eu não sou muito também de pensar que não somos unos, né, homens e mulheres, mas existe já uma consolidação de que pensamos diferente as coisas, às vezes. Eu acho que, veja como está a guerra da Ucrânia, quem que está ali indicando, né? Dois líderes mundiais desequilibrando o mundo irresponsavelmente, fazendo o que estão fazendo. Eu acho que nós lutamos por nossas causas e essas lutas nos educaram a lutar por todas as causas que dizem respeito à vida, eu pelo menos, dizem respeito à natureza, que sou uma pessoa que eu digo que eu não vim dos macacos, eu vim dos peixes, porque eu amo água. Então, essa ligação de valor, de afetividade, eu acho que é o que falta. A gente precisa ter amor às coisas, a gente precisa pensar que o futuro precisa existir para todos, né?
Então, muito bem, cara, a Sueli avançou um pouquinho no seu tempo, mas o seu destaque final nesse mês internacional da mulher. Mulher e economia, ou o que você achar melhor para encerrar sua participação no programa?
Eu convido para ler, tem um artigo, acho que é um assunto bem que eu adoro, é louco. O circular é feminino. Está lá no nosso blog também, um artigo que eu escrevi. A gente, todo mês a mulher revisita isso. Porque eu
Repete rapidamente, passou aí um.
Passou, né?
Um avião, um automóvel, nós não ouvimos você.
O circular é feminino. A gente tem um artigo que eu escrevi lá no nosso blog, fala sobre essa metáfora aí do circular como um valor feminino. Nossa, está ainda bem barulhento, né?
Mas foi bom o registro, gostei. O circular é feminino.
Circular feminino, assim, não só assim, pensando como uma metáfora, não é que é uma questão de mulheres e homens também, né? Mas assim, se você for pensar literalmente, a economia linear foi criada por homens, é muito recente essa inserção das mulheres, né, tomando decisões aí políticas, econômicas, então é um sistema destrutivo criado, enfim, por pessoas do gênero masculino, mas também é uma lógica masculina, essa lógica linear de exploração, de força bruta, então é de se conectar, tanto os homens quanto as mulheres se conectarem com uma lógica circular, que é de cuidado, né? Hoje em dia são as mulheres que ficam com essa função do cuidado aí da casa, da família. Se a gente pensar que o planeta é a nossa grande casa, é pensar como a gente faz economia, como a gente faz política, cuidando da nossa casa comum, tendo essa lógica feminina que é regenerativa, que é criativa e que é de cuidado e circular. Muito
obrigado,
então, eu falaria isso.
Não é só olhar feminino, não é só o circular feminino, o mundo é feminino, basta nós reconhecermos isso para construirmos uma sociedade melhor. O Perspectiva está terminando, agradeço a presença de Sueli Furlan, professora assistente da Universidade de São Paulo, ela é do Departamento de Geografia, a Carla Tenenbaum, que é cofundadora da Ideia Circular, uma iniciativa pioneira de educação e inovação para a economia circular. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, igualdade de gênero. Não perca. E ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.